12. Condições para a inclusão escolar de alunos com deficiência. Quanto ao atendimento educacional especializado na educação infantil. Um estabelecimento de educação infantil que se destina a crianças de 0 ano deve dispor de profissionais orientados para lidar com bebês com deficiências e ou problemas de desenvolvimento de todos os níveis e tipos. Se o estabelecimento educacional não dispuser de profissionais devidamente orientados, não pode justificar com esse fato o não atendimento da criança, pois ainda assim é obrigado a atender esses alunos, devendo providenciar pessoal para esse fim. Recomendam-se convênios com as secretarias de saúde ou entidades privadas para que o atendimento clínico a essas crianças possa ser feito no mesmo espaço da escola ou em espaço distinto. Um estabelecimento de educação infantil para crianças de 0 a 6 anos que se empenhe em ser um espaço adequado para todas as crianças, rico em estímulos visuais, auditivos e outros, com profissionais devidamente capacitados, será um local de maior qualidade para todas as crianças. Quanto à surdez e deficiência auditiva. Caso exista um aluno com deficiência auditiva ou surdo matriculado em uma escola de ensino regular, ainda que particular, essa deve promover as adequações necessárias e contar com os serviços de um intérprete, tradutor de língua de sinais, de professor de português como segunda língua desses alunos e de outros profissionais da área de saúde, fonoaudiólogos, por exemplo, assim como pessoal voluntário ou pertencente a entidades especializadas conveniadas com as redes de ensino regular. Se for uma escola pública, é preciso solicitar material e pessoal às secretarias de educação municipais e estaduais, as quais terão de providenciá-los com urgência, ainda que através de convênios, parcerias, etc. Esses custos devem ser computados no orçamento geral da instituição de ensino, pois se ela está obrigada a oferecer a estrutura adequada a todos os seus alunos, a referida estrutura deve contemplar todas as deficiências. As instituições de ensino superior devem atender à portaria MEC número 3.284, de 7 de novembro de 2003, que traz esclarecimento sobre as mesmas obrigações, condicionando o próprio credenciamento dos cursos oferecidos ao cumprimento de seus requisitos. Ainda para a surdez e a deficiência auditiva, a escola deve providenciar um instrutor de Libras, de preferência surdo, para os alunos que ainda não aprenderam essa língua e cujos pais têm optado pelo seu uso. Obedecendo aos princípios inclusivos, a aprendizagem da Libras deve acontecer preferencialmente na sala de aula desse aluno e ser oferecida a todos os demais colegas e ao professor, para que possa haver comunicação entre todos. Os convênios com a área de saúde são extremamente importantes para que o diagnóstico da deficiência auditiva seja feito o mais cedo possível. Assim, desde o seu atendimento em berçário, o bebê surdo ou com deficiência auditiva deve receber estímulos visuais que são a própria introdução ao aprendizado da Libras, bem como encaminhamento a serviços de fonoaudiologia que lhe possibilitem aprender a falar. Sugere-se viabilizar turmas ou escolas comuns abertas a alunos surdos e ouvintes, onde as línguas de instrução sejam a língua portuguesa e Libras. É necessário que um professor de português e o professor de atendimento educacional especializado em Libras trabalhem em parceria com o professor da sala de aula para que o aprendizado do português escrito e de Libras por esses alunos sejam contextualizados. Esses aprendizados devem acontecer em ambientes específicos para alunos surdos, constituindo um atendimento educacional especializado. Quanto à deficiência física. Para possibilitar o acesso de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, toda escola deve eliminar suas barreiras arquitetônicas e de comunicação, tendo ou não alunos com deficiência nela matriculados no momento. Leis número 7.853/89, 10.048 e 10.098/00-CF. Faz-se necessária ainda a adoção de recursos de comunicação alternativa aumentativa, principalmente para alunos com paralisia cerebral e que apresentem dificuldades funcionais de fala e escrita. A comunicação alternativa aumentativa contempla os recursos e estratégias que complementam ou trazem alternativas para a fala de difícil compreensão ou inexistente, pranchas de comunicação e vocalizadores portáteis. Prevê ainda estratégias e recursos de baixa ou alta tecnologia que promovem acesso ao conteúdo pedagógico, livros digitais, softwares para leitura, livros com caracteres ampliados, e facilitadores de escrita, no caso de deficiência física, com engrossadores de lápis, órteses para digitação, computadores com programas específicos e periféricos, mouse e teclado, acionadores especiais. Essas adaptações representam gastos, por isso é importante que a previsão de recursos contemple as despesas e os fundos específicos para essas adequações. Quanto à cegueira ou à deficiência visual. Em caso de deficiência visual, a escola deve providenciar para o aluno, após a sua matrícula, o material didático necessário como regletes, soroban, além do ensino do código Braille e de noções sobre orientação e mobilidade, atividade de vida autônoma e social. Deve também conhecer e aprender a utilizar ferramentas de comunicação que, por sintetizadores de voz, possibilitam aos cegos escrever e ler via computadores. É preciso, contudo, lembrar que a utilização desses recursos não substitui os conteúdos curriculares e as aulas nas escolas comuns de ensino regular. Os professores e demais colegas de turma desse aluno também poderão aprender o Braille, assim como a utilizar as demais ferramentas e recursos específicos pelos mesmos motivos apresentados no caso de alunos surdos ou com deficiência auditiva. Em se tratando de escola pública, o próprio Ministério da Educação tem um programa que possibilita o fornecimento de livros didáticos em Braille. Além disso, em todos os estados estão instalados centros de apoio educacional especializado, que devem atender às solicitações das escolas públicas. Da mesma forma, as escolas particulares devem providenciar e arcar com os custos do material ou tentar obtê-lo através de convênios com entidades especializadas e ou rede de ensino público. Quanto à deficiência mental. Esta deficiência parece ser o maior problema da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas comuns. Acreditamos, contudo, o aluno com deficiência mental é mais uma provocação para a transformação e melhoria do ensino escolar como um todo. A Constituição Federal determina que deve ser garantido a todos os educandos o direito de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Artigo 208, 5º, e que o ensino fundamental completo é obrigatório. Por isso, é inegável que as práticas de ensino devem acolher as peculiaridades de cada aluno, independentemente de terem ou não deficiência. Mas não é isso que as escolas têm feito, e esta é a grande chave para que a educação escolar das pessoas com deficiência mental possa acontecer, com sucesso, nas classes comuns de ensino regular. As tradicionais rotulações e divisões de alunos em turmas aparentemente homogêneas não são garantias de aprendizado. Ainda que nessas turmas os conteúdos escolares pareçam ser aprendidos mais facilmente, o entendimento efetivo desses conteúdos não é o mesmo para todos os alunos. Grande parte dos professores continua na ilusão de que seus alunos apresentarão um desempenho escolar semelhante, em um mesmo tempo estipulado pela escola para aprender um dado conteúdo escolar. Esquecem-se de suas diferenças e especificidades. Apesar de saberem que os alunos são pessoas distintas uma das outras, os professores lutam para que o processo escolar torne os alunos iguais. Esperam e almejam em cada série, ciclo, nível de ensino, que os alunos alcancem um padrão pré-definido de desempenho escolar. Essa ânsia de nivelar o alunado, segundo o modelo, leva invariavelmente à exclusão escolar, não apenas dos alunos com deficiência intelectual acentuada, mas também dos que possam apresentar dificuldades ou que os impeçam de aprender como se espera de todos. Os alunos com deficiência mental, especialmente os casos mais severos, são os que forçam a escola a reconhecer a inadequação de suas práticas para atender às diferenças dos educandos. De fato, as práticas escolares convencionais não dão conta de atender à deficiência mental em todas as suas manifestações, assim como não são adequadas as diferentes maneiras de os alunos, sem qualquer deficiência, abordarem e entenderem um conhecimento de acordo com suas próprias capacidades. Essas práticas precisam ser urgentemente revistas, porque, no geral, elas são marcadas pelo conservadorismo, são excludentes e inviáveis para o alunado que temos hoje nas escolas em todos os seus níveis. Entre essas práticas está a atual forma de avaliação da aprendizagem, que é das mais antigas e ineficientes e que precisa ser mudada. Não se pode mais categorizar o desempenho escolar a partir de instrumentos e medidas arbitrariamente estabelecidos pela escola. Com base nessas avaliações, entre outras, um aluno é considerado apto ou não a frequentar uma turma comum de ensino regular, especialmente quando se trata de alunos com deficiência mental. Sabe-se hoje que as deficiências não podem ser medidas e definidas por si mesmas e por intermédio unicamente de avaliações e de aparatos educacionais, médicos e psicológicos conhecidos. É preciso levar em conta a situação de deficiência, ou seja, a condição que resulta da interação entre as características da pessoa e as dos ambientes em que ela está provisoriamente ou constantemente inserida. Esse novo conceito da Organização Mundial da Saúde, OMS, reforça os princípios inclusivos de transformação dos ambientes de vida das pessoas em geral, inclusive o educacional, para que possam estar adequados a atender às peculiaridades permanentes e circunstanciais dos seres humanos. Segundo esse mesmo conceito, quando se deseja conhecer os motivos do sucesso ou do fracasso na aprendizagem de conteúdos escolares, é preciso analisar igualmente o ensino pelo qual foram ministrados. Todos os alunos devem ser avaliados pelos progressos que alcançarem nas diferentes áreas do conhecimento e a partir de seus talentos e potencialidades, habilidades naturais e construção de todo tipo de conhecimento escolar. A LBDEM dá ampla liberdade às escolas quando há forma de avaliação, não havendo a menor necessidade de serem mantidos os métodos usuais. Os alunos com deficiência mental são naturalmente absorvidos em turmas de ensino regular de escolas comuns que já trabalham a partir destas novas maneiras de atuar pedagogicamente. Essas que serão apresentadas a seguir na parte deste livro dedicada às orientações pedagógicas. Finalmente, é importante ressaltar que não existem receitas prontas para atender a cada necessidade educacional de alunos com deficiência que a natureza é capaz de produzir. Os alunos com e sem deficiência são únicos, singulares. Suas necessidades e especificidades não são generalizáveis. Cada um é um. Assim, espera-se que a escola, ao abrir as portas para tais alunos, informe-se e oriente-se com profissionais da educação e da saúde sobre as especificidades e instrumentos adequados para que todo aluno encontre na escola um ambiente adequado, sem discriminações e que lhe proporcione o maior e melhor aprendizado possível.